Audiobook Grátis apresenta Notícias Sensitivas, a caminho na central o movimento é pequeno para o Expresso de Minas. A luz elétrica morre na vastidão do hall, criando trechos de sombra, obscuridades complacentes, donde de vez em quando surgem, agitando lanternas verdes ou vermelhas, empregados de boné. O leito é comprado em separado da passagem, e por trás do guichete o funcionário exige uma série de informações breves. Felizmente breves. Seguimos pela plataforma. O trem vai partir. O carro de primeira é admiravelmente iluminado, o carro dormitório jaz em treva e tem um porteiro velho, um porteiro de óculos, com os queixos desencontrados, que se opõe à passagem de toda a gente. Instalamo-nos. E provável que nesse trem, 14 os dias passam. Só viagem mineiros. O tipo do mineiro é dos mais característicos na vasta coleção dos tipos brasileiros. Todo ele feito de músculos, seco, como que talhado em couro. Os gestos, sejam eles civilizados ou sejam do sertão, são espaçados e curtos, o caminhar firme, a fisionomia fechada. Um deles sorri porque eu atendo em fechar-lhe a porta do comboio. Para onde uai? Indaga. Para Congonhas. Uai ver a festa? Ah! É muito interessante. Começou no dia 8, mas o forte é nos últimos dias. Basta-me esta informação. O Expresso, entretanto, cortando o vento, o aí a engolir os subúrbios, os primeiros escuros, os outros gritantes de luz, numa grande velocidade. De repente para. E a primeira estação? Uma pequena demora, e continua para parar pouco depois. Como? Um trem expresso esse. Mas há outras muitas estações e esse expresso excepcional, antes um trem noctambulo e sem pressa, uai parando, parando. Ibnervados com a viagem, os passageiros levantam-se a cada estação. Vão arejar a plataforma, ao clássico assobio, e de novo, barulhando, bufando, a machina parte arrastando os vagões. Em Mendes, resolvo deitar-me. Há pouca gente no inconfortável carro-leito. A poeira entra por todas as janelas. Deito-me, um jeito dias de milagre, 15 baixo, sem o horror de outro leito por cima eraças à alenção do chefe, que me conhece, que já me viu e alé assegura os meus conhecimentos no domínio da feitiçaria e dos mundos invisíveis. Ingenuo chefe que acredita no conhecimento de alguém. À noite, quente no rio, esfriou sensivelmente. As vidraças do vagão estão foscas da aragem, embaciadas e álgidas. E triste viajar só. Mesmo quando se o aí a um próximo lugar, a partida, o isolamento feroz de uma locomotiva em marcha, tudo enternece e tudo consegue comover. Na noite escura, a machina parece triturar quilômetros num galope de besta fera e a gente pensa no que estarão lazendo conhecidos amigos, julga os liauros cheios, sente a nostalgia dessa juxuria que nas ruas do rio laz da vida urbana uma perpetua trepidação. Deito-me, limpo com o lenço embaciado dos vidros e vou vendo a paisagem sob a paz do céu. Oh, a vastidão do céu no campo, o vago, lento e grave palpitar das estrelas, e toda a quietude, toda a tranquila tristeza das ervas e das árvores, à espera do sol. A lua é apenas um disco. Mas como é diferente a lua. Parece feita de ouro cor-de-rosa, parece um bordado no veludo do firmamento. E por monte e vale o trem continua a galopar, como se distém, 16 os dias passam. Desce aos nossos olhos a fita interminável de um cinematógrafo, em que as árvores e os campos guardassem o mistério das fantasmasorias, só de quando em quando cortadas de casinhotos, onde vivem roceiros isolados, ou do estrelejamento luminoso das pequenas cidades agora, quase todas iluminadas a lampadas elétricas, mais desertas e sonolentas. Numa das estações salto para tomar café, um detestável calé, e estou sorvendo a bebida quando vejo um desses meninos que se fazem repórteres humildes, passam despercebidos e depois de suficientemente sugados, ou morrem de tuberculose, para ler missas e lernuras póstumas, ou resolvem emigrar para o lar, na província. O pobrezinho está magro. Os seus dois olhos de criança ardem com febre e ele sorri nos lábios sem cor. Oh! Você por aqui? W. Verdade. Vou para a fazenda. Mamãe mandou chamar-me. Já escarrei sangue. O trem apita. Vamos, digo, tomando-lhe o braço. Não, eu vou na lente, na segunda. E mais barato. E corre a rir. Pobrezito. Recolho outra vez, e outra vez a fita do cinematógrafo mostra-me o pedaço de lua de ouro cor-de-rosa e a paisagem de sonho toda pulverizada de estrelas. Subimos a serra, gozando o recorte bizarro das montanhas nos horizontes fundos, mais azuis no escuro azul da noite, galgando por todas essas cidades importantes, Juiz de Fora, Três Arbacena, Palmira, Sítio, até que a noite se vai aos poucos tornando de pérola na manhã que nasce entre brumas. E o dia? Foi imposto eu dormir. Tenho palpitações fortíssimas e uma vaga emoção de quem caminha para o milagre. De repente o trem para. E a estação de Carandaí. A temperatura desceu muito. Sinto írio, apesar do sobretudo. E o carro dormiloril é lodo acordado por gritos, exclamações, gargalhadas, imprecações. Os empregados correm a conter as portas. Acompanhe-os. São os romeiros, uma leva de 85 romeiros, de pés nus, mulheres, crianças, rapazes, homens armados de um pequeno cacele, que tomaram o vagão de primeira classe. Não pode. Não pode. Tentam os emprexados, resistindo. Vi. Pensa que a gente é de pau? O agente vendeu passagem de segunda, mas desde ontem de manhã que se está esperando ai, sem encontrar lugar. Então é mesmo agora, senão não se chega lá. Entra, gente. Entra, um cavalheiro, que parece engenheiro, suros dias passam. Já indignado com a invasão, que horror. Boacho é interessantíssima, e o trem corre para Latavete levando o pessoal revoltado aos gritos e aos berros. Oh! O homem simples em festa. O brasileiro é sempre triste, é sempre lamentavelmente triste, mas na cidade ou no mato, a sua alegria torna-se estrepitosa quando se encarapita em qualquer condução rápida. E copioso. Nas festas religiosas e na porneia carnavalesca, nos domingos fuidosos, a vez de ver a gentalha nos bondes perder a cabeça, gritar, apupar. No campo, o roceiro toma o trem desde que vá para sua festa, rapidamente, grita, atira vaias aos burros e aos bois da estrada, assobia os cavaleiros. Eu linha a impressão de seguir para o escândalo de Copacabana, com um pessoal muito mais doce e muito mais puro. Olha o burro. Fora o dialho. É. Burro, o tolo. Ó seu tolo, aguenta mano, que eu também sustenho. Nessa algazarra, nesse alarido que se perdia na nevoa álgida da manhã, entramos a Gare de Lalavelte. O pessoal precipitou-se. Precipitei-me também. Outro comboio de bitola estreita esperava fumegando e repleto, totalmente cheio. Chegava gente, vinha gente, surgia gente, de todos os cantos, num formigamento. Dias de milagre, 19 pendi-me de um dos estribos. Tinha 15 pessoas, dando um lugarzinho a mais uma trempe que subia do outro lado dois caboclos moços e sádios com duas trouxas, uma cabocla com um filho de mama e uma pequena donzela, que parecia tímida. Um caixeiro viajante, cheio de importância, preveniu-me que o comboio sacolejava e ficou quieto. Um velho mineiro olhou-me, indagou se eu era da cidade e deu-me o seu lugar. O carro rodou. Havia criaturas até no lejadilho. Como se arranjavam eles? Agarrados em qualquer lugar, rindo, gritando, faziam daquele trem um inferno de riso, de exclamações, de barulhos. Era um alalá de Lurage Dias Rega acordando os campos, e os nossos olhos, olhando a paisagem, viam fitas e fitas de gente, com a trouxa às costas, caminhando. E aqueles? São fiéis também. Vêm a pé. Igual de Quindi? De outras cidades. Há gente que vem até de Goiás e do sertão da Bahia. 2 minutos depois o trem parava no Jubileu, uma pequena estação, e a onda precipitava-se para outro raio. Nesse raio havia uma pequena machina ligada a 3 bondes e a um carro fechado. Todos corriam ao carro lechado, a comprar passagens que se vendiam pelas portinholas. No meio daquele milhar de os dias passam. Pessoas simples não haviam capadócio com vontade de prejudicar o negócio alheio e viajar grátis. Os gritos da gente afogueada e com pressa eram um temporal de vozes em torno às portinholas, um pandemônio de sons. 6 moço, quanto custa? O moço, dá uma de ida e volta? O moço, quer ganhar esta de ida por uma de ida e volta? E as notas choviam, depois de alisadas, de verificadas. De repente, um silêncio, esta nota é falsa / vertical. era um cavaleiro bem apessoado, de MacFarlane, bigode torcido e anéis de brilhante. Não se comoveu. Posso afirmar que é verdadeira. Em torno logo se disse, qual? O moço não é capaz disso. Não, nota falsa eu não conheço. De quanto é? Indagou uma voz, de 50. Eu troco, oi neste momento que lobriguei dentro do carro fechado, de luva cinza e com a sua face simpática, o Dr. Bias Fortes. Mandei-lhe o meu cartão e imediatamente o ilustre mineiro, com a hospitalidade habitual, mandou-me entrar, fez-me sentar, tirou da sua frasqueira um pouco de café quente, serviu-me, bebeu depois sem lavar o cálix de metal. O Dr. Bias Fortes é apropriar bonhomia. Dias de Milagre 12, olhava aquela gente aos berros com evidente prazer. E a primeira vez que vem a Ungonhas? Fu venho todos os anos, diz-nos ele. A primeira vez que vim, engatinhava. Meu pai vinha a cavalo com cargueiros e demorava-se 8 dias. Minha mãe vê-lo uma vez por promessa, a pé. Quase morre. O Dr. Bias Fortes é um crente. Todos os anos. Sexta-feira, a última da festa do Bom Jesus, o A.E. acompanhado de sua esposa ao santuário, conleça-se, comunga e volta no dia seguinte com a alma aviada. Todos os encarregados da pequena estrada de ferro vendem bilhetes, bilhetes aliás excessivamente caros. O senhor Joaquim Baeta Neves, um perfeito cavalheiro, descendente de uma grande família mineira, mostra-me quanto fizeram, cerca de 2 contos. E o trem parte. A viagem é curta. O raio parece acompanhar o pequeno rio Maranhão. Pela linha, nas ribanceiras, nos pequenos atalhos. Firmando-se como cabritos em montículos e escarpas, os peregrinos marcham a pé, marcham por todos os lados. O trem é cheio, e eu conto 10, 20, 100, 200, quase todos de trouxa à cabeça ou às costas, presas ao cacete de onde pendem as botas de couro novo. E é interessante ver que as mulheres assim como os homens vão também de pés nus, posto que algumas usem chapéus com fitas, gazes e flores, e um xale azul caindo do braço em 2 dobras certas. O clamor sobe aos céus numa fúria de alegria. O sim é todo de azul e de ouro. O sol reverbera, queimando com os seus raios a montanha. E de repente, a uma curva, surge todo branco, tomando a montanha do sopé ao alto, como fortaleza ou castelo antigo, o povoado de Congonhas. A alegria do trem morre. Há um apito. A machina tem um último arranco e para. Todos se precipitam. Com eles, dou numa estreita rua empedrada, cheia de povo surdo, austero, sem rumor, uma multidão heteroclita, que sobe e desce incessantemente sob o céu causticante. Estou na grande feira e numa das tendas que no Brasil o bom Jesus resolveu levantar a sua glória, aparecendo e irradiando o milagre.